Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Olá, cá estamos em mais um episódio Alegria de Viver, que as pessoas podem agora ver, se quiserem ver estes episódios. Há um canal de YouTube específico da Alegria de Viver.
Que subscrevam então o canal.
Subscrevam o canal para termos subscritores.
E deixem a vossa curtida.
Sim.
E ativem o sininho para receberem notificações. É assim que se faz.
Podes fazer.
Senti-me bué youtuber agora a dizer isto.
Aliás, sentiste um youtuber que saiu esse bué mesmo jovem.
Foi um bué jovem, sentiste? Foi.
Senti. Pá. Podem fazê-lo, tu podes dizer isso à vontade. Acho que não te fica mal.
Sim.
Pedir essa aprovação do público. Mas sim, está lá no canal do YouTube.
Sérgio Duarte, vou-te confrontar com notícias.
Ok.
E tu vais comentar estas notícias.
Notícias plural?
Sim.
Ok.
Acho que vai ter de ser plural. Primeiro, conheces o milionário Brian Johnson?
Eu penso que sim. É um gajo que se quer rejuvenescer, é esse?
É, conhece esta notícia?
Que já ouvi, esse é um cromo do caraças.
Milionário Brian Johnson tem 45 anos.
Sim.
E recebe transfusões de sangue do seu próprio filho. 17 anos.
E tem um ar perturbador, ele.
Tem, sim. Ele diz que ele recebe o plasma, que possui muitas proteínas e anticorpos, para desacelerar o seu envelhecimento. Comenta.
É um vampiro, então.
É.
Não é?
É sim.
Mas não é só isso. Ele é obcecado com essa questão do rejuvenescimento. E investe em montes de coisas que neste momento ele parece um autêntico vampiro.
Pois.
Eu diria que ele, não tá, ele tem um aspecto de 80 anos. Não é?
Podia ser.
Tem um aspecto muito estranho, muito bizarro. E eu acho que as pessoas devem aceitar o envelhecimento. Pá, faz parte da vida, quer dizer.
Porque... Mas tu sabes que há muitos, e sobretudo, claro, malta milionária, completamente obcecada por viver para sempre, que estão a investir milhões e milhões de dinheiro.
Sim.
De dólares e ienes, que é as moedas que eu conheço. E... A investigação do anti-aging.
Pá, pois, eu acho que pode fazer sentido, de um modo geral, essa investigação. Agora, se o teu objetivo for viver para sempre, pá, eles... Acho que não é para o tempo de vida deles.
Não, não
mas
é.
Mas muitos deles acreditam, eu vou ser o primeiro ser humano a chegar aos 300 anos.
Yeah.
Para quê?
Havia uma personagem... personagem do Rob Lowe no Parks and Recs. Lembra-se que há uma frase que ele diz num episódio qualquer que era o quê? As análises ao sangue dele e os estudos feitos no corpo dele, ele dizia: eu acredito que vou ser o primeiro ser humano a viver até aos 150 anos.
Sim, mas há milionários a dizer isso como piada.
Yeah.
E eu acho que é o mal desta desigualdade extrema. É que existem pessoas, eles não são felizes. Os
vivem obcecados, não é?
Os bilionários acabam por chegar a um ponto que não sabem o que é que é mais de fazer.
Yeah.
E acham-se deuses e acham que... Ah pá, porque chega uma altura em que quanto mais dinheiro tens, já não tens nada. O que é que vais fazer?
Sim. Metes um candeeiro na pila.
Por exemplo. É pá, podem tentar melhorar o mundo, mas isso também não é bom quando os bilionários se metem nisso.
Yeah.
Porque vão sempre, ó pá, vou melhorar o mundo, mas à minha maneira. Não é cá... Não, eu é que sei.
É a minha visão, a minha visão do mundo.
E a melhor forma de melhorar o mundo é garantir que os seres humanos podem viver até aos 700 anos. Quando há, até chegarmos aí, há muitas coisas para fazer no mundo. E então, por isso é que eu acho que devia uma forma de libertar os bilionários, eu não estou a falar de milionários, de tipos que têm acima de 1.000 milhões de euros, era não deixar que eles fossem bilionários. Para dizer, ok, já tens que chegar, tens uma vida confortável, mas não, chega.
Ok.
Porque, não, mas está provado que o dinheiro faz mal às pessoas. Há uma experiência, que é muito conhecida, em que põe pessoas a jogar Monopólio. E uma delas, sim, jogam com as regras normais e, aleatoriamente, algumas delas jogam com regras que as beneficiam. Ou têm mais dinheiro, ou têm...
Ok.
Chega ao fim do jogo, ganham, obviamente. E no final perguntas: O que é que te levou a ganhar? E ele disse, foi o meu mérito pessoal.
Ah, ok.
Mesmo elas, sabendo à partida que tiveram uma vantagem que lhes permitiu estar à frente dos outros,
não assumem o seu privilégio.
E pior, o comportamento delas ao longo do jogo torna-se assim mais ganancioso, são mais agressivas, mais...
Yeah.
Por causa de terem mais dinheiro. O ter muito dinheiro, ter demasiadas vantagens estraga a cabeça das pessoas.
Ok.
É um exemplo em Portugal muito claro nisso. Já falamos dele aqui, não vale a pena reforçar.
Ah, sim. Sim, já chega.
Já chega.
Sérgio, já ouviste falar da sereia de Fiji?
Não.
Ok. Então, a sereia de Fiji foi encontrada no início do século passado. E era uma espécie de criatura, estava mumificada, que mescla características de peixe, macaco e réptil.
Eu já ouvi falar disso. Sim.
Já?
E é o que é isso, afinal?
Estudantes de radiologia da Universidade de Northern Kentucky esclareceram a verdade por trás. Vou abrir a notícia para dizer que pode ser mesmo uma mistura de macaco, peixe e réptil, como se fosse o Dr. Frankenstein a ter criado isto.
Eu acho que provavelmente embalsamaram isso.
Uhum.
Embalsamaram um peixe, um macaco e um réptil.
Pois.
E cozeram e aquilo mumificaram.
Yeah. Foi isso.
Mas
mesmo.
Deve haver quem acredite que acha que aquilo foi mesmo um ser, tipo um extraterrestre, não é?
Yeah.
Pá. Eu acho que é. Na altura não havia Photoshop, não é? Se as pessoas queriam ver essas imagens engraçadas,
criaram aqui.
Tinham de recorrer à cirurgia.
Uhum.
E pronto, hoje em dia, felizmente, graças à inteligência artificial e ao Photoshop, todas as ideias estúpidas que nos passam pela cabeça, facilmente as concretizamos.
Ah, sim. E sobretudo, pronto, com isso que tu disseste, né? A inteligência artificial dá para fazer tantas coisas parvas.
Pois.
Por falar em coisas parvas, sabes que existem ratos com cornos?
Não.
Pronto, eu também não sabia, mas pelos vistos, o ano passado, na China, cientistas da Universidade Politécnica do Noroeste exploraram, em 2023, a utilização do tecido de chifre de veados para implantar células-tronco na testa de ratos de laboratório.
Como é que um rato se sente assim?
Pá, com cornos.
Ele vê os outros sem cornos e ele diz, mas o que é que eu tenho aqui na cabeça?
Pá, mas a minha pergunta é, qual é a intenção deste
estudo? Nem vou pelo óbvio, ai, o que é que a minha mulher anda a fazer?
Yeah.
Esse agora foi o momento de teatro de revista.
Foi.
Mas sim, eu acho que deve ter alguma utilidade isso. Okay. Eu lembro que há uns tempos houve uma notícia que deu no Dia das Mentiras, no telejornal, que era um galo em Lisboa que tinha cornos. E mostraram o galo mesmo, tinha lá cornos. O galo era a mascote de um quiosque.
Ok.
Ou de um café, uma coisa assim. E no dia seguinte, em que eles desmentiam a notícia das mentiras, diziam, não, vocês achavam que o galo não tinha cornos, que isto era mentira, mas não, este galo, isto não foi notícia das mentiras, este galo existe mesmo. Sabes como é que é possível ter um galo com cornos?
Qual?
E fazia-se isso, pessoas com, pá, cirurgiões amadores, iam tirar o esporão do galo e metiam-no na cabeça só para se rirem.
Ai, que horror!
E então implantavam o esporão do galo, o esporão que ele tem nas
sim,
nas
eu sei. Que nojo, meu!
E, para ter um galo com cornos.
Ok.
Mas, de facto, intimida.
Sim.
O galo é um animal que intimida bastante.
Sim, intimida.
Eu já fui atacado por um galo.
Já?
Já. Tu nunca foste?
Não. Acho que fui só por um ganso.
Ai, ganso não. Mas galo sim, foi em casa da minha avó. As galinhas andavam lá à solta. E eu andava lá também a brincar. Não com as galinhas, mas no mesmo sítio.
Sim.
Pá, havia um galo que começou a olhar para mim. E eu olhei para o galo.
Pá, deu a música do Ennio Morricone.
Não deu essa música. Mas na minha cabeça eu não estava a fazer mal nenhum. Mas na cabeça do galo dizia, quem é este?
Sim.
Que está a invadir o meu território? Tenho de defender as minhas galinhas.
Vai-me comer as minhas galinhas.
Pá, começou a ir atrás de mim e a bicar-me mesmo na cabeça.
Na cabeça?
A saltar contra as costas, sim. Um galo super.
Chegou-te à cabeça?
Chegou, eles saltam.
Está bem.
Eu era pequenino também, não era assim.
Fogo, levaste.
Quer dizer, mesmo agora acho que chegaria facilmente à minha cabeça, não era muito mais alto.
Sim, mas eles dão tipo. Batem as asas e conseguem sim. Dar esse impulso, não é?
Sim.
Ok.
E ele atacou-me.
Ok.
E eu, pá. Ficou marcado para mim aquele galo. Tornou-se meu inimigo.
Ok. Depois comeste-o num jantar qualquer.
Não comi, não me lembro, sequer comi, mas não me lembro disso. O que é certo é que... Quem é que se está a rir agora? Eu aqui num podcast a falar dele e ele onde é que está neste momento?
Já morreu.
Já morreu?
Sim, sim.
Portanto, acho que sou o vencedor desta história.
Eu faço assim.
Pá, e é algo que me aquece o coração. Eu achas que saí por cima desta história.
Achas que há galos no céu? É que não podes ter muitos galos.
Tem de haver... Já viste todos que morrem aviários.
Ui, está tudo à porrada no céu.
E todos ressabiados a dizer, ai, tu gostavas de comer nuggets? Já viste a vida que eu tive? Eu tive dois dias, em dois dias eu já era adulto.
Ah, ok.
Eu em dois dias já tinha entradas.
Sim, sim. Em dois dias já tinha cobrido?
Sim.
200 galinhas.
Não, isso não são os galos. Pois eu não sei, como é que são os galos dos aviários? É tipo rainha das abelhas?
Não sei, deve ser.
Não, deve ser injeções de...
Pois deve ser. Coitado do galo.
Porra. E das galinhas?
Sim.
Não, se pensarmos nisso, é horrível. Por isso espero que eles não vão para o céu. Eu não quero ter de lidar com...
Com galos no céu?
Com galos no céu. E galos e galinhas. Ia dizer, olha, o que vocês fizeram não
foi errado.
Sequer era sustentável.
Sim.
De hormonas logo.
Os galos todos a atacarem o Ronald McDonald.
Sim. Não, o inferno do rei dos frangos.
Sim, é só com os frangos que eles mataram. Sim. Todos.
Sim, as galinhas, ele a ver projeção no futuro que aquelas galinhas poderiam ter se ele não as explorasse.
Ah, sim.
Nem existiriam aquelas galinhas. Em nível de produção animal, nunca existiriam tantas galinhas na natureza como aquelas que são produzidas de forma industrial, não é?
Yes.
Portanto,
ok.
Dizer mais uma notícia.
Então. Vou-te só perguntar mais uma. A que é que cheira o espaço?
A nada. Mas era engraçado se cheirasse a pinheiro, não era? Ou a cacia.
Eu digo-te assim. O espaço tem cheiros que ficam grudados nas roupas espaciais.
Ah, é?
É. E então diz aqui esta notícia que cheira a churrasco queimado, metal quente, pólvora, ovo podre e até mesmo fumo de cigarro.
Fumo de cigarro? É o que é? Tipo, o tabaco todo que as pessoas fumaram não está, sei, lá no espaço?
Fica tudo na roupa. Ou seja, um astronauta que ponha o seu fato a secar, está a secar acima da atmosfera e a levar com o cheiro a tabaco do planeta Terra.
Se não fumem, eu acho que é que as pessoas não têm noção das consequências que o tabaco delas tem.
Pois, sobretudo em fatos de astronauta.
Porque nos fatos delas, primeiro, e das pessoas à volta, e das pessoas que vão ao espaço. Um dia, com o Elon Musk, que se queira mudar para lá, vai ter um cheiro que não se aguenta.
Olha, o que é que
não vai poder pôr roupa a secar lá fora.
Só para terminar, o que é que tu preferias? Preferias andar para o resto da tua vida de tanga, na rua e em todo lado, para todos os sítios que fosses?
E tinha frio?
Hã? Não, tu, pá...
Ganhava calo.
Ganhavas.
Por exemplo, se tivesse de ir ao Canadá.
Ias, era na boa.
Era na boa.
Até na Antártida, aguentavas.
De tanga.
De tanga.
Assim, revelador, à vez.
Claro, então é. Tanga.
Sim.
Tanga é tanga. Ou andar para sempre de fato astronauta?
Até em casa?
Sim. Até para dormir.
E tomar banho?
Sim. Era para dentro, de fato, astronauta. Abrias só um bocadinho. Ou melhor, tinhas um tubo que ligava. Sim. O chuveiro.
E com a capacete também?
Sim, claro.
E era pesado, não?
Epá, não podia ser leve, mas era o desconforto. Era tipo o Bubble Boy do Seinfeld.
Sim. Não, não, tanga é mais viável.
Tanga é mais viável.
Fogo. É mais livre.
É mais livre. Mas estou a dizer é que...
Então, estás-me a dar duas alternativas.
Eu estou-te a dar duas alternativas. Imagina, vais ao funeral de um familiar. Olha, os meus pêsames
sérios.
Tu dás um abraço a chorar de tanga.
Mas podia dar a cor da tanga.
Podias dar a cor da tanga.
Pronto. E é de preto.
Uh-huh. Ok.
E podia pintar o corpo. Podia fazer body paint.
Não, isso não.
Não?
Não, não. Era sempre o teu corpo.
Não, body paint era o meu corpo. Mas era
não,
pintar,
não, não,
pintava
não,
um
não,
fato.
Não, não pintavas. Não pintavas nada. Era assim, que tu ias para todos os lados.
Não podia pintar. Pá, então... Não, não, preferia de longe. De longe preferia tanga.
Ok. Mas,
e tu?
Não sei.
Se Sequer, olha, até tinha um incentivo bom. Que é, sequer obrigava-me a estar em forma, porque eu não queria dar mau aspecto.
Mesmo assim.
Era, aquilo que eu conseguia controlar era a minha imagem e o meu físico.
Sim, mesmo assim, epá, é de tanga sempre. Olha, preciso ir às finanças. Ah, está ali o senhor. É para atender o senhor de tanga. Preciso ir aos correios. Vais de tanga.
Tinha um
bom restaurante. Vais de tanga.
Era um bom pretexto para evitar ir a esses sítios.
Está bem, mas mesmo assim tens de ir a sítios.
Pá, está bem. E as pessoas.
Vais viajar de avião. Olha, vai ali o senhor de tanga.
Se quer, nem me deixam entrar no avião.
De
assim.
Tanga? Deixam entrar com três casacos, uns por cima dos outros, não é? Para não teres de pôr isso na mala de porão. E, olha, e não deixam entrar uma pessoa de tanga?
Poupava em roupa. andava em forma. Tinha resistência
a partir
ao frio.
Sim.
Pá, eu até me sentia super poderoso.
Ok.
E pronto, olha, era uma condição. Agora, podia acontecer era os pais a taparem os olhos aos filhos a passarem por mim.
Pois é.
E lá vai aquele.
Oh, lá vai aquele. O armalhão de tanga.
Pá, mas para estar em casa é muito melhor estar de tanga do que estar de fato de astronauta. A maior parte do tempo que passas é em casa. Já ves que é dormir de fato de astronauta. Olha, sexo, como é que fazias?
Pois não sei.
Tinha um buraquinho?
Será que a namorada cabia dentro do fato de astronauta?
Não, não pode caber. E é também pá. Não é a melhor posição.
Pois eu sei.
Não tinha ninguém a querer estar contigo. Mais rapidamente iam ter uma relação com alguém de tanga do que alguém
culpado de astronauta.
Que, no fundo, estás a namorar com o boneco Michelin.
Exato.
Porque não, aquela pessoa, não, nem ias sentir o contacto da pele daquela pessoa.
É. É isso?
Portanto, preferias tanga também.
Sim.
Ok. Pronto, acho que é unânime.
Tá?
Acho que, olha, diguem-nos no YouTube, no canal do YouTube, Alegria de Viver, pode. Eu não sei o nome do canal, mas é Alegria de Viver. Se pesquisarem, se encontram, está na descrição do episódio. Vão lá comentar.
O que é que preferiam?
O que é que preferiam?
E as razões pelas quais preferiam?
Sim, porque não é cá só dizer, ai, preferia isto, preferia aquilo. Não, tem de explicar. Não é uma pergunta de escolha múltipla, é uma questão de desenvolvimento.
Tá?
Mas não precisam de fazer isso também, na verdade.
Tá.
Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.